desta proposta aprovada para receber os milhões da Europa é o próprio grupo parlamentar que, no grupo de trabalho, se não sabe, vá-se informar, ler junto ao seu grupo parlamentar, que reconhece esta necessidade. E, portanto, a marca que fica neste processo é a dependência do país, graças ao Partido Socialista, dos milhões da Europa. Querem um país pobre, vai continuar a ter um país pobre enquanto vocês governarem. É uma vergonha.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, um comentário muito breve relativamente àquilo que foram aquelas foram as condições deploráveis em que decorreu este processo e que acaba, como alguém disse, desprestigiando a própria Assembleia da República. Eu entrarei agora no mérito das propostas de avocação, começando pelas do Partido Socialista, salientando que o Partido Socialista avoca propostas de normas que rejeitou, aliás, ostensivamente, na discussão e na votação indiciária. E, concretamente, refiro-me às propostas do PCP para os números 4 a 7 do artigo 6º-D da Ordem dos Enfermeiros.
Chumbou primeiro
e copiou depois, literalmente, e ipsis verbis. Por sua vez, o PSD faz o que era de esperar, avocando a generalidade das normas relativas à remuneração dos estágios nas ordens, vindo defender o chumbo, naturalmente, daquilo que consta no texto final. E o que consta no texto final é o direito à remuneração dos estágios. E, nesse sentido, o PCP, em coerência, votará a favor da manutenção deste texto. Relativamente à proposta do PSD, quanto ao período, ao prazo para a realização de eleições dos órgãos, dos vários órgãos das ordens, assinalamos que há aqui uma diferença apenas de dias, o que distingue da posição de princípio do PCP e que é a seguinte: o PCP entende que os órgãos em exercício devem esgotar os respectivos mandatos. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, confesso que este debate está a ser um pouco estranho, porque julgava eu que neste tipo de debates, em geral, os partidos que queriam avocar as suas propostas, primeiro defendiam porque é que queriam avocar e porque é que queriam mudar um sentido de voto entre especialidade e voto na plenária, mas tudo bem. O LIVRE, neste debate da reforma das ordens, tem tentado ter uma posição equilibrada, sendo que há muito que ainda não sabemos. Não sabemos como é que a lei vai especificar os atos profissionais das ordens que serão agora abertos a outros profissionais que não os que estejam inscritos nas ordens, e daí viremos a saber muito. E não sabemos como é que o Estado vai fazer para apoiar a transição para os estágios remunerados que nós defendemos. Mesmo assim, consideramos que as ordens, se elas gerem aspectos essenciais, alguns dos quais têm a ver com a relação entre Estado e cidadãos, devem ser reguladas, que é legítimo que elas possam ser reformadas e que há alguns elementos nesta reforma que são positivos, e os nossos sentidos de voto para as avocações e para o muito que temos na especialidade no articulado a votar procurarão refletir esse equilíbrio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós queríamos, em primeiro lugar, salvaguardar o trabalho extraordinário dos serviços e dos trabalhadores desta Casa, que foram inexcedíveis num processo que foi altamente complicado e complexo, e também os esforços que foram feitos pela Presidente do Grupo de Trabalho num processo que, temos que o dizer, foi e é absolutamente lamentável. Na verdade, o que nós tivemos foi que, sob a pressão de alegadas imposições europeias, todos nós ouvimos, inclusivamente no grupo de trabalho, o Governo e o Partido Socialista acabaram por esvaziar totalmente o processo de especialidade e até o exercício da soberania democrática pelos deputados e deputadas eleitas. E, em bom rigor, nós não tivemos um processo de especialidade porque não houve sequer tempo de fazer discussão, de fazer a votação artigo a artigo destes diplomas. Aquilo que existiu, na verdade, foi um simulacro de um processo em que algumas formalidades, é certo, foram cumpridas, mas que na substância acabou por ser destituído de debate e de capacidade de intervenção dos grupos parlamentares. E, portanto, temos que deixar aqui registado que isto é um precedente mau, é um precedente grave, que só foi permitido porque a maioria absoluta assim o quis e que, na verdade, não dignifica o Parlamento, a Assembleia da República. Sobre as avocações hoje em votação, o Bloco de Esquerda manterá a linha que teve durante a votação na especialidade, em que, obviamente, estaremos favoráveis às normas que determinam a obrigatoriedade do pagamento de estágios, obviamente, com o salário mínimo nacional majorado de 25%, e quanto às restantes que estão em cima da mesa, iremos manter a abstenção. Consideramos que há aspectos positivos na retirada de barreiras desnecessárias e até injustas, em alguns casos, no acesso à profissão, mas há também um viés liberal em disposições sobre os atos próprios de cada profissão. E, para concluir, o mais certo é que este Parlamento acabe mesmo por ter que voltar a estes diplomas muito em breve. Tal foi a forma atabalhoada em que este processo decorreu e, portanto, é de lamentar que este processo tenha ocorrido desta forma. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. E Srs. Deputados. Srs. e Srs. Deputados, houve um dia em que o PSD recebeu um ultimato do Governo que disse: ou temos a lei aprovada até dia 13, ou então o PRR vai ao ar. Foi mais ou menos assim. Desta forma despeitosa, que os senhores colocaram um diploma que tinha que ser corrigido aqui neste Parlamento, que compilava em cerca de 700 páginas 20 ordens profissionais, que abrangia cerca de 600 mil profissionais, e o que os senhores consideraram é que não era possível ao Parlamento fazer um processo de audição, de discussão e de propostas que era fundamental para uma proposta desta importância. Senhores, senhores deputados do Partido Socialista, ninguém conseguiu perceber como é que em junho esta lei entrou. E os senhores deixaram passar julho, agosto, setembro, e depois, há uns dias atrás, os senhores disseram: temos que aprovar isto até dia 13, senão lá se vai o PRR. O que é que aconteceu ao Governo? Havia um post-it perdido na secretária de alguém a dizer: aprovar até dia 13. Encontraram e disseram: epá, esqueci-me completamente disto, é preciso aprovar a lei. Isto parece uma caricatura, mas na realidade é uma forma de respeito que os senhores tiveram com o Parlamento, uma forma de respeito que tiveram para com os portugueses. O que se conseguiu foi apenas algo muito simples. Conseguiu-se fazer algo que serve para o recorde do Guinness, aprovar cerca de 3 mil páginas de votações em poucas horas. Isso serve para o Guinness, não serve para os portugueses. Isto é algo que foi colocado ao Parlamento sobre ameaça de perder o PRR. E quando se decide sobre ameaça, quando se decide sobre medo, em democracia, isso não é decidir. O que os senhores fizeram foi retirar ao Parlamento a capacidade de decidir. Portanto, entenda-se que aquilo que aconteceu foi retirar a democracia. Portanto, entenda-se que essa ameaça sobre o PRR devia-vos envergonhar, devia envergonhar também ao Governo. Isto, de um PRR, quando passado, ainda por cima, se vem-se a saber, a execução ao qual os senhores propuseram foi 19%. Portanto, senhores deputados do Partido Socialista, em matéria de IRR, o que se percebe da vossa parte é que nós passámos em tempos para ser o bom aluno da Europa e o que necessitamos agora é ter um governo, o resultado é termos um governo que falta às aulas, não faz os trabalhos de casa e que na prática desrespeita ao Parlamento e desrespeita aos portugueses. E é por isso mesmo. E é por isso mesmo que se torna fundamental corrigir esta matéria, para terminar, Sr. Presidente, corrigir esta matéria e, como é óbvio, o PSD irá, como já anunciou antes e como o próprio Partido Socialista admitiu haver essa necessidade, voltar a remeter aqui o processo para que haja democracia. E já agora, Srs. Deputados do Partido Socialista, até vos deixo uma citação de Mário Soares. Antes de ser socialista, sou democrata. E antes ainda, sou português. Sejam portugueses, antes de mais, e reconheçam que aqui não houve democracia. E, portanto, vamos tratar desta lei como os senhores não permitiram que fosse tratada. Tiraram o Parlamento deste processo, tiraram a democracia deste processo, tiraram a voz dos portugueses deste processo e é preciso voltar a repor. E o que aqui hoje discutimos, senhores e senhores deputados, não é nada mais, nada menos do que uma fantochada que não se deve voltar a repetir na história da democracia portuguesa.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito rapidamente, e retomando algo que já tivemos a oportunidade de dar nota, quer no Grupo de Trabalho, quer na Comissão, efetivamente este processo legislativo não prestigia o Parlamento Português, não está à altura dos pergaminhos da democracia e da qualidade da legislação, e infelizmente tivemos de o fazer num registro de Estado de Necessidade, imposto por aquilo que, nas instituições europeias, é uma incapacidade de compreender como é que funcionam as instituições democráticas de cada Estado-membro. Senhoras e senhores deputados, senhoras e... Senhoras e senhores. Obrigado. Tendo em conta que eu já dei a nota desta afirmação que acabo de fazer por duas vezes anteriores, o grau de espanto é surpreendente. Desde o início deste processo e desde que nos confrontámos com a grave dificuldade de fazer este trabalho que implica, e volto a dizer, os problemas que isto coloca, necessidade de ouvir as ordens profissionais, dificuldade em testar as versões entre nós, dificuldade em fazer verificação logística, dificuldade em efetivamente fazer um debate aprofundado como é esta matéria merecia. Este é um caso para os anais do que não se deve fazer nos processos legislativos. Não temos dificuldade nenhuma em reconhecê-lo e voltamos a fazê-lo aqui perante o plenário para que fique na ata da sessão plenária. Agora, todos sabemos, e por isso, e reitero, todos sabemos que há uma razão pela qual todos demos o acordo a que este calendário fosse implementado. Porque, efetivamente, perante a comunicação formal que o Governo fez a este Parlamento, de que a avaliação que a Comissão Europeia faria na sequência das reuniões da próxima semana, era necessário, nesta data de hoje, 13 de outubro de 2023, ter este processo concluído com uma aprovação. E aí, era onde eu queria chegar, queria, por isso, agradecer a todos os grupos parlamentares, sem exceção, a forma como enviaram as vossas propostas de alteração. A forma como participaram no debate e contribuíram para que ele tivesse este aceleramento processual que nos dificultou a vida a todos. E agradecer também a forma como, e isto é comprovável, consentiram neste calendário para este fim último. Isto não significa que tenham estado de acordo com o procedimento. Nós próprios, volto a dizê-lo, não estamos satisfeitos com a forma como ocorreu, mas há uma causa maior que nos levou a fazê-lo com este ritmo e com esta velocidade que esperemos que volte a nunca acontecer no quadro parlamentar. E como também já foi dito, e como também já tive a oportunidade de dizer antes, estamos disponíveis e abertos para que, nos próximos meses, sempre que for necessário, ouvindo as ordens profissionais, ouvindo as outras associações, aquilo que eventualmente tiver ficado insuficiente e feito de forma insatisfatória, seja corrigido pela intervenção do Parlamento. Algumas destas coisas, aliás, avocámos para plenário hoje, porque nos apercebemos que não estavam ainda suficientemente capazes, e outras até, por exemplo, em matéria dos estágios dos médicos, por exemplo, que é uma matéria que, entretanto, já está obsoleta e que, eventualmente, deveria ter sido removida do Estatuto, não foi possível fazer nesta sede, e temos toda a disponibilidade para fazê-lo no passado, no futuro. Muito rapidamente,
vou terminar
para dar nota de um aspecto só, quanto às avocações. Para dar toda a razão ao Sr. Deputado Alfredo Maia do que dizia há instantes, fomos nós que vimos mal a matéria que o PCP colocou em cima da mesa sobre os enfermeiros, daí fazemos essa avocação e a corrigirmos, porque fizemos uma avaliação equívoca e esperamos nós corrigi-la agora. E no que respeita aos advogados, é uma matéria importante no que diz respeito à conclusão daquilo que foi sempre o sentido desta reforma e no que diz respeito ao corolário que faltava, que era quanto à avaliação final ser só de natureza deontológica na avaliação final, matéria que não tinha ficado expressa adequadamente em relação a todas as normas, e é por isso que as avocamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então iniciar a votação do guião suplementar. Eu vou tentando ver se consigo agrupar votações e vou sempre fazer a pedido de um grupo parlamentar, começando pelo contra, abstenção, a favor. Ver se não me engano. A votação número 1 do PSD, proposta de alteração e substituição do número 3 do artigo 68 da proposta de lei que tratamos, mais... A proposta de eliminar... Não. Então, primeira, a votação número 1 do PSD, proposta de alteração de substituição do número 3 do artigo 68. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal e o PCP. Quem vota a favor? O PSD e o Bloco de Esquerda. A proposta está...
E o Livre.
O Livre absteve-se e a proposta está rejeitada. A votação número 1 do PSD, proposta de alteração de eliminação do número 4 do artigo 68. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Livre. Quem vota a favor? O PSD. A proposta foi rejeitada. Passamos à página 2. Temos a vocação número 2 do PS, proposta de alteração de substituição da linha A do artigo 69B do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas. Mais?
Não.
Quem vota contra? O PSD, o Chega e a...